E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando o Resenha Corrida hoje com o quadro completo, depois de abstinências na semana passada. O RH nosso é implacável, mandou notificação extrajudicial, só comunicou. Se repetir, vai procurar emprego em outras bandas, porque aqui é assim, ó, Mambinha, a empresa é rígida.
É verdade? É assim que tem que ser. Fala aí, pessoal, tudo bem? A BAB Advogados já entrou em contato com os miliantes e a próxima, só que aí a gente está abrindo um precedente, né? O Kiki, na próxima gravação, já não vai vir para poder ir para o Mania oficialmente. Dar saludos e abraços ao pasteleiro que fez o seu Sub 4.
É verdade. Hoje nós vamos falar bastante da Maratona de Tóquio, né? Vários assuntos dentro da Maratona de Tóquio. Tem o Kip. Será que o Kip foi mesmo? Quem viu, viu. Será que nunca mais volta? Pô, teve sub-4s encantados saindo. Pastel deixa Kiki no alto do cume, ou lá embaixo, no Vale dos Desesperados, melhor dizendo, e atinge o apogeu. E Kiki... oficialmente o único integrante de canais agora ainda em busca do seu Sub 4, mas nós vamos atazanar ele propriamente dito e vamos falar de Maratona de Tóquio. Conforme a gente for falando aqui, vocês vão dando os saludos, beleza? Mas tivemos ontem, Bolt, você dá a notícia aí, quem ganhou aí no masculino e no feminino, vitórias inesperadas, né? Tanto o Kip quanto a Hassan lá não vingaram, e vitórias inesperadas, não que fossem nomes desconhecidos, né? O Kipruto já ganhou bastante coisa, mas não era o nome que a gente queria. Eu falo queria ver, porque o Kip, quando ele tá na prova, você torce por ele. Por mais que tenha um Seca Pimenteira, vocês conhecem o pessoal Seca Pimenteira? Tem muito. É gente que torce contra, certo?
Sim.
Eu fujo de Seca Pimenteira.
Certo? Não dá para contar tudo para todo mundo.
Não dá, porque seca a pimenteira. Mas, Bolt, quem ganhou, hein? Esta prova que...
Eu no não masculino, sei
se é numa... a minha bolha, mas a minha impressão é que só nós que não fomos mesmo para Tóquio, hein?
É uma prova difícil mesmo. Eu já tentei, acho que umas 4, 5 vezes ir pro sorteio. Tem que arrumar um atalho aí para ir, alguém me leva. Mas quem
por
ganhou
sorte, foi... Por sorte, você não foi sorteado, né?
Sorte, eu não fui sorteado. Quem ganhou foi o Kipruto, né? Com 2:16, acho que ele fez o recorde do percurso. Acho que as condições estavam ideais para correr, né? Porque no feminino também foi o recorde do percurso com a Kebed, né? Kebed, acho que é assim que pronuncia. Com 2:15:55. E o Kipchoge ficou, acho que em décimo, com 2:06, né?
Um dia ruim.
Você vê se o nível é alto, né? É, isso aí. Aliás, teve famosos comentando no
então, no rapaz,
do Kipchoge.
Eu vi o Bolt meteu um comentário lá falando... Eu não acho que...
2:06
eu não acho que dia ruim? Então, o comentário do Bolt estourou, né? Tinha mais de 2 mil...
Eu acho que eu olhei agora há pouco, tava com 2.800 curtidas e 40 respostas. E sempre tem o pessoal que também vai causar polêmica, né? Fala que foi um dia ruim sim porque ele não ganhou dinheiro. Tem umas briguinhas saindo lá no post dele.
Bom, o negócio de não ganhar dinheiro tem um negócio que é curioso, né? Eu vi muita gente falando já em outras vezes, é legal do Kip porque ele é raçudo, né? Ele quebra e vai até o final. Na verdade, dependendo do tipo de acordo que ele tem com a prova, ele não recebe cachê se ele não chegar no final. Então não é amor à arte, tá, gente? Ele já ganhou muito. O Kip Shogi, ele leva uma vida meio...
Conta pra nós. E se o cara, tipo, quebra e chega de ambulância? Ganha o cachê ou não ganha?
Eu acho que não, né? Acho que não, porque eles... Aí não vale.
De ambulância não conta?
Infelizmente, o ano que eu saí de ambulância, eu não...
Não ganhou o cachê. Estava
recebendo cachê. Não posso te falar.
Michel, e se anda na... Se ele quebra e anda na prova, ele merece ser chamado maratonista. Porque segundo aí, Michael, quem anda na prova não merece estar aí.
Ih, é polêmico.
Criando isso. Polêmicas em meu nome, Foguete? Não,
é. Tá botando palavras na boca do Michael?
Da não, onde você tirou que eu falei? Aí,
bom, se for para botar alguma coisa, melhor que seja palavras.
Da onde que tirou? O nome disso, gente, eu vou falar para vocês, é desespero. Cortina de fumaça. O que acontece é o seguinte, havia Marcel Agari e havia Kiki. O público brasileiro aguardava esse sub-4. Marcel, aliás, acho que vai dar uma bela cobertura, de uma forma super emocionante, né? E ele, eu fui ver, ele rodou 42.800, rodou muito, fez tangência, tá pilotando ônibus, campeão? 42.800, péssimo em tangência, já tem um ponto a melhorar aí, mas mesmo rodando isso tudo, ficou a 29 segundos e baixou do sub-4, que era um negócio que estava amadurecido a tempo, então parabéns aí pro Pastel. Pagou, né? Pagou assim, fez sub-4, não tem essa de é mais ou menos sub-4. É sub-4, tirou esse peso e com certeza agora vai sair marcas melhores, porque sai aquele fardo, né? O que aponta e mete um alvo da sociedade corredora enorme nas costas desse venezuelano. Então, vocês vão presenciar hoje alguns momentos de fúria inexplicável, assim. E eu vou, da minha parte, eu vou aguentar calado. Eu não vou dar réplica, porque eu acho que ele precisa... Eu vou deixar. Desopila, Kiki. Desopila, porque eu sei que você está nervoso. Então, vamos.
Falando tangência... Você é tão bom em tangência que fez menos distância da programada em sua última meia maratona. Você é bom em tangência.
É verdade. Ontem eu fiz daquelas meias, porra, a meia deu 20 e meio.
Quase né? Meia.
Frustrante. É. Mas como. Oh, mas como
sacanagem também, você
vê que tá
2900, você não corre mais um pouquinho, né?
Então, Bambinha, Fala bem a verdade, assim, eu tava...
Celebridade, maminha, celebridade. Eu tava chegando... Falar que cruzou a linha, não conseguiu correr, porque o pessoal veio abraçar e não sei o quê. Celebridade, celebridade.
Eu tava chegando lá e eu sabia que não ia dar, mas daí eu falei, olha, não é a melhor meia da vida, não é... É um treino. Ah, bicho, chega por hoje. Tava cansado pra caramba. E daí, eu tava... Desde o quilômetro um, carinha, e aí, Maicon, tá bom, beleza e tal. A gente foi no mesmíssimo ritmo, teve umas horas ali que ajudou, me ajudou a manter o ritmo, mas daí eu olhei pra ele, também não tava com cara que tava afim de ficar rodando no mesmo lugar, mas eu vi um pessoal, o pessoal tá ficando esperto, quando o pessoal percebe que não vai dar distância, o pessoal fica fazendo isso aí, eu vi gente dando um vai e vem lá, igual fizeram em Sorocaba.
Pelo menos, né? O seu você garante, né? Já que não teve na prova.
Que pra mim, ontem era indiferente. Mas é que...
O que acontece com as organizadoras, né, cara? Pra fazer um negócio de 21 e 100, os caras dão uma vacilada, Sorocaba já foi aquela catástrofe, agora a Chelsea, já teve provas em São Paulo, com distâncias menores, o que acontece?
Me falaram de uma prova Alpha Run, acho que é uma prova meio razoavelmente grande em São Paulo, que não bateu distância na semana passada também, é raro, mas acontece muito, viu? Eu acho que um dia dava para nós... Porque o Resenha aqui nada impede da gente... A gente vai trazer entrevistado, mas nada impede de um dia trazer uma cara a mais aí para o bate-papo, né? Eu acho que um dia vale a pena trazer um cara de aferição para ver o que, que pega tanto, porque é tão frequente, né? Tão frequente.
Talvez,
e o pior...
Talvez não seja aferição, né? Seja a...
Colocação, a igual de cone, né?
Na hora de isso.
Na prova de ontem, aí... especificamente, cara, é muito estranho, porque você tinha, vamos colocar assim, áreas de escape, sabe assim? Não é aquele trajeto que você faz uma vez e, puta, faltou no trajeto e não, a prefeitura não liberou. Tinha uns pontos ali que era, tipo, uns fim de bairro, assim, sabe? E você fazia o que você queria. Você escolhia onde o cone terminava. Então, eu acho que quando é assim mesmo, cara, eu nunca organizei uma prova. É um exército de gente. O máximo que eu faço é dar uns pitacos lá na prova de Cabreúva. Eu fico em cima e tal, porque a gente conhece de cor e salteado o trajeto. Mas é foda, staff. Eu acho que é muita coisa acontecendo, é muita gente. Não sei, mas
dia,
acontece muito.
Dia 24 de março, né, Gisele? Veremos se a prova de Cabreúva terá 10K
Redonda. Não, a prova de na verdade, a prova de Cabreúva é uma corrida rústica, ela dá 10 e 200.
Farei, farei reclamações veementes com a secretária do esporte, caso não tenha.
Quando é mais assim, a gente aceita.
Então, não, isso que é gozado, né? Faltar é que pega, né? Ninguém reclama de 100, 200 a mais, até porque normalmente dá mais, né, nas provas, né? Então,
até porque a gente não tá no exemplo do pasteleiro aí, né?
Então, quase e amamei. Tipo, alguém tem dúvida que tá ferida? Não.
Por uma vaciladinha, você pode perder o seu objetivo, né?
Bom, vamos falar um pouco. Tem bastante coisa para falar de Tóquio. Mas, cara, é a segunda vez que eu assisto inteira, né? Aliás, ficou um horário cadelo, né? Ficou bom de assistir, mas, puta, como eu tinha que acordar cedo, eu comecei a fazer contagem regressiva. E a primeira nota de... A hora que o Kip quebrou, eu falei, ah, será que vale a pena ficar acordado, velho? Eu queria ir dormir logo para acordar às 3 horas da manhã, né? Aí eu falei, ah, vou ficar, vai que sai o recorde da prova, vai que sai um recorde mundial, um novo Kiptum aí da vida, né? Aí o segundo momento eu falei, vou esperar o pastel passar no 21, né? No aplicativo para ver como é que tava. E daí deu minha deixa de dormir. Mas, cara, é o segundo ano que eu assisto inteirinha. Que prova cheia de cotovelo e que percurso ruim, né? Se for pensar. O percurso é péssimo perto das outras major, né? Ela é cotovelo, 180 graus, tem uns negócios lá com aquele mar de gente. É porque leva o cunha de major, mas o circuito é...
É um desses cotovelos, não? Você vê algo muito raro de ver, né? Kipchoge literalmente parado, literalmente, não?
Porque quando eu vi, cara, ele desacelerou muito.
Acelerou muito, aí quando ele retoma, e muito raro ver ele fazendo isso, sempre vê ele correndo, sempre, não? Certo? E em esse cotovelo em particular, você vê ele quase que parado, aí retomando aos poucos da velocidade. Mas, ante todo, cara, boa noite a todo mundo, carinhos a Bruno, Michel, José, agora que estamos...
De novo? Sabe que já começou faz 12 minutos.
12 não, minutos. Kiki. Eu não me apresentei, não fiz boa noite. Não.
Agora tá certo, Kiki. Viu, tá, Kiki, eu quero que você já comece falando desta imagem, Kiki. Olha a imagem que foi feita por um fotógrafo, ele é um enviado da Contrarrelógio e da Majors Brasil, da Verinha lá. É o James Moxley que pegou esse lance. Vocês estão conseguindo ver no meio da imagem o estabaco do corredor? Isso acabou de largar a prova, cara. Pera aí que eu tenho um close aqui. Pera aí. Cadê o close? Pera aí. Deixa eu chamar no Zoom aqui, ó. Olha, eu queria saber de vocês, porque... você, cara, aqui já vai embora a prova, eu acho, porque... O cara deve dar uma desmoralizada. Ah, bicho, eu não sei onde eu enfiei. Eu acho que eu não peguei o zoom. Mas vocês estão vendo aí, né? O tamanho do estabaco. Deixa eu só pôr em tela cheia aqui, ó. Olha, o rapaz... Ah, não, pouco adianta, não muda nada. O cara caiu um tombaço, foi flagrado aí, a Verinha que postou, falou largada dramática em Tóquio. Puta, realmente, você cair de cara e ainda ser pisoteado... Uma desgraça de uma largada. Dava para continuar depois dessa aí, Kiki? Ou era hora de encostar mesmo e...
Não, tá começando. Apenas deu quando? Correu 15, 20 metros, quando muito. Tá bem, sim, não. Muito. Não faz parte. Não. Bom, agora confesso que nunca tinha visto isso. Nunca vi caído nos primeiros 15 metros da corrida. Da primeira vez que vejo.
Às vezes ele tá correndo um pouco no Pacaembu, então. Pessoa, no pé de alguém, né? Tá, muita gente
se embolou. Alguém bateu na perninha atrás, no pé e caiu. Mas, né? Confesso que nunca vi isso. Nunca vi saindo na corrida assim, alguém caindo. Confesso isso. Eu, não.
É que você nunca correu no Pacaembu, então. Toda largada que sai do Pacaembu, na Avenida Pacaembu, os primeiros 200 metros tem tombo. Você escuta o povo se estabacar, não é bom? Não, toda prova no Pacaembu. Porque sai todo mundo compactado e tem muita tartaruga.
Eu saio na frente, então eu não vejo...
É, não, esse aí foi precoce. É,
pelotão elite.
Que é pelotão A.
Brunão, eu vi... Eu vi, não. Talvez não. É, o maior tombo da história da corrida que eu já vi foi seu. Me deu muita dó. Você caiu de peito, com as mãos para trás. Aquele tombo que eu levei esses dias foi feio também. Me ralei em lugares inimagináveis. Mas o teu, cara, você tropicando naquela raiz, um treino que a gente estava fazendo, deu para ouvir o seu peito bater no chão. E você sabe o que é. Faz tempo isso. Ali você se sentiu um lixo, Brunão, e só tinha eu do seu lado. Você imagina a sensação de uma major inteira estar olhando para você. Deve ser ridículo.
Não, cara, e o pior é que eu lembro como se fosse hoje esse momento aí. A hora que eu caí, mas sabe quando você dá aquela reação de preciso levantar logo, como se nada tivesse acontecido, mas, cara,
você ficou com cara de choro, mano. Juro que você ficou com cara de choro. Cara,
nossa, ralão as duas mãos. Mas tá bom, né? Eu lembro que era um tiro de 5K, era alguma coisa assim que a gente tava fazendo lá. Era um treino de 5K, que a gente tinha que dar uma volta ali rápido.
É umas raiz mortal que tem aqui. E daí a prova no profissional lá, surpresa total. Eu acho que esse boné aí, que foi o grande problema do Kipchoge, porque hoje é incrível, né? Quando o cara é muito bom, precisa ter uma causa, né? Todo mundo. Eu vi cara falando da temperatura, eu vi cara falando do novo Vaporfly, do novo Alphafly que não presta. Eu vi todo mundo querendo achar e simplesmente ninguém aceita que ele pode estar num dia ruim fazendo 2:06, né? Mas e aí, senhores? O Kip, quem viu, viu?
Eu acho que ele ainda tem lenha para queimar. Eu acho que talvez... Porque assim, se você for pensar, claro que ele está treinando para as duas provas, mas ele vai fazer a Maratona Olímpica agora, que é... Se for pensar, são duas provas próximas uma da outra, né? Então, para a elite, né? É duas maratonas muito próximas uma das outras. Então, talvez o foco dele mesmo seja a Olimpíada. Então, ele fez essa prova e ele não se sentiu 100%. Ele falou assim, melhor eu tirar o pé aqui e não me matar nessa prova aqui para tentar ganhar, para eu focar o meu treino para a Olimpíada. Então, eu... Claro que tipo, não vi nenhuma notícia referente a isso, mas eu imagino que possa ser alguma coisa relacionada a isso. Ele não se sentiu bem e tirou o pé. Eu acho que ele ainda tem lenha para queimar, sim.
Detalhe que nos primeiros 5K eles corriam para sub-2, um pequeno pelotão que se formou lá. Então eles estavam muito violentamente fortes, né?
Sim, estava em momento que estava a menos 25 segundos, não? Do recorde, não? Estava muito rápido, muito, muito rápido. Bom, aí,
cara... O Bolt que agora deixa comentários em inglês... Se quiser se aventurar numa tradição... Ah, já temos a resposta do Kip aí, ó. Quer testar o CCA agora, Bolt? Se aventura ou não?
Não. Não,
Bolt é só no chat GPT, filho. Bolt só fala inglês usando o chat GPT.
No Google Translate.
Viu? Mas eu vi gente falando desse tênis, que esse tênis, quando ainda não ganhou nada, eu vi de tudo. Mas assim, não, o fato é que, velho, ele, a idade, o cara não é mais uma criança, certo? Está usando bonezinho para não tomar mais sol, igual o Kiki, quando vai jogar milho para as pombas. Mas a verdade é que ele está competindo com uma safra muito forte. Toda hora tem um nome, um Kip novo. Esse Kipruto aí, velho, tipo, já ganhou umas coisas e tal, mas é o Kipruto que eu acho que ganhou a São Silvestre já, né? Não lembro. Mas...
Mas
não, já ganhou várias maratonas, mas acho que é o Kipruto também, ou o segundo lugar lá, que já ganhou a São Silvestre. Mas, bicho, é uma molecada mais nova, e a concorrência é muito violenta, né, cara? É difícil se manter em alto nível. Eu acho que o único pecado, assim, às vezes é o timing, né? É ter um final, assim, meio melancólico, assim, né? Mas ele é muito foda, né?
Viu, mas você falando desse jeito... Você falando desse jeito, me deixa triste, porque você tá falando que o Kip não dá mais nada, então o Kiki, eu devo acreditar no Kiki, então, em Buenos Aires?
Cara, a água, o meu vô falava, quando a água bate na bunda, o cara aprende a nadar. Agora, Marcel Agarici...
Mesmo que a água seja escura?
Eu tenho essa porra dessas medo. Imagens da tela aí.
Eu não gosto de água escura, dá medo. Mas eu.
Boa, boa.
Kiki, eu acho que assim como Maratona Olímpica de Paris é o tiro final do Kip, eu acho que Buenos Aires é o tiro de misericórdia. Ou faz ou não faz.
É meu final. Você tá muito pessimista, cara. Como que é meu final? Puta, tá muito, muito pessimista.
Oh, não é pessimismo, gente... Kiki. É o topo da curva, Kiki. Todo gráfico, o Bolt, que é economista, sabe. O gráfico, ele chega num coisa e depois é um descenso, Kiki.
Depois você entra na fase dos rendimentos marginais decrescentes, Kiki. Rendimentos marginais decrescentes. Você acrescenta mais um ano de vida, diminui o rendimento.
Viu? A gente tem amigo que já quebrou numa meia para fazer sub 2 no quilômetro 2. A gente já teve amigo que torceu o pé. E é a primeira vez na história desse país que a gente está vendo gente que já machucou antes de ir para a maratona. Já está fazendo choquinho, já está fazendo posta vídeo.
Ele está fazendo um colchão de desculpas.
Ô, Gessé, o tratamento de ondas de choque custa aí uns 2 pau. É quinhentão, 600 cada sessão. Ele está fazendo preventivo o negócio.
Preventivo, cara? Eu nunca tinha visto isso antes.
Será que está aqui?
Está inovando nas desculpas, hein?
Mandarei postar a vocês para onde eu vou. Postar correio.
Vai fazer camp no Quênia, tá abusado. Ah, ainda sobre maratona de
Tóquio... Você vai pro Quênia? O Kiki vai pro Quênia?
Vai fazer camp, falou para mim.
Você tá de brincadeira.
Vai aclimatar.
Ademir Paulino ficou sabendo.
Não, guarda esse dinheiro aí para plano de saúde, essas coisas, Kiki.
Ah, sem dúvida, tá maluco, não sou. Já tem maluco suficiente aqui neste grupo para juntar mais um.
Plano de saúde e remédio é caro, né, Bolt?
Já tem cara que compra passagem para Peru e não vai para Peru só para comprar, para sentir a sensação. E comprar bike, comprar roupa de triatlo. Já maluco já temos aqui. Né?
Mas, a gente está com muita piada interna.
Muita piada interna.
Bom, amigos, vamos mudar de assunto aqui, porque está muito...
Não, porra, o assunto está bom, só por que mudar de assunto? Só porque está em você o assunto? Não.
O que está na nossa pauta?
É Tóquio.
Não, vai lá, Kiki, dê sua opinião, então. Já era pro Kipe?
Não, para nada, cara. Não, eu concordo, em parte concordo com o Michael, não é... No sentido que tem uma camada nova, grupo de corredores novos, muito mais jovens, não? E que estão aí, batendo recorde e estão duro de matar essas pessoas, duro na queda, não? Mas quem eu fico pé na vida, porque esse dia alguém comentou: ah, que já está velho. Ah, por favor, vai tomar banho, cara. Um cara que faz isso, 2:06, certo? Ah, por favor, só se quer criar polêmica, tem um monte de assunto para polêmico, mas falar que Kipchoge já está velho, certo? Ah, por favor, não, vai dormir. Ah, por certo, vai dormir mais cedo, não venha na corrida.
O próximo a comentar no perfil do Kip, então, vai ser o Kiki, hein? Aguardamos.
Ah, Kiki. Tem fé, está difícil para ele.
Bem feito.
Bom, ainda falando de...
Eu ia perguntar isso. Não sei se ia falar de Tóquio, Michael. Mas o Kip, ele tem Londres, Chicago, Berlim, Tóquio. Acho que ele já correu Boston, né? Não ganhou.
Correu
mais. Quatro ele ganhou, né? Então ele ganhou Londres, Chicago, Berlim e Tóquio. Correu Boston e não ganhou. Falta Nova York para ele ganhar uma medalhinha de Majors, da Six Majors. Sim, será que ele vai para Nova York para pegar a medalhinha? Nova York, eu acho. Six Majors?
Então, por falar em mandalinha, né? A mandala das 6 Majors lá, né? A cada Major, um monte de gente pega a mandala, né? Que é aquela prova que falta para a pessoa e tal. Ontem, peguei uns números com a Vera Abruzzini, que é do perfil Majors Brasil. Aliás, um perfil, se você tem o sonho de fazer as Majors, você tem que seguir, porque a Vera dá dicas de como entrar, atalhos, manja demais. A Vera me trouxe alguns números atualizadinhos, embora ela fale que tem coisa que ela fala na minha conta, porque é um número meio nebuloso. Por exemplo, ontem foram 2.657 pessoas que chegaram na mandala. Bastante, né, bicho? Uau. Oh, bastante gente gosta desse brinquedo, hein?
Mas não ontem.
Ontem, na maratona, pegaram a sua mandala. De gente do mundo inteiro. Do Brasil são cerca de 100. Ela falou que tinha uma conta. Ela tinha uma conta de uns 93, mas que agora começaram a surgir uns nomes, porque a Vera tem tipo um censo, assim, do pessoal. Como é que o pessoal tá? Quantos? 4 medalhas, 3 medalhas. Ela vai fazendo esse levantamento, esse IBGE das Majors. E daí ela falou que tinha um número de 93, que ela sabia que iam buscar ontem. E daí agora esse número está em 103, por aí. É porque tem tudo aquilo, né? Tem que ver se a pessoa concluiu, às vezes ainda não dá tempo dela saber disso. Mas se for ver 100 e poucos brasileiros, bom, tem brasileiro.
Tem os brasileiros igual o Brunão, que escreve como italiano.
Ah, deve ter de tudo. É, e tem o povo que vem em peso, né? Em
Berlim acho que foi como italiano, verdade.
Sí. Está bien malhado. Michael, es un número medio extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque es extraño, ¿no? Te cuento, ¿no? Porque finalizaron 340 brasileños ontem. Entonces, me fala que un tercio de ellos fue para. Pegó mandala.
Wow, o Kiki, yo te explico. Es la prueba más difícil de ser sorteada. Es la prueba más cara de hacer. Entonces, así. Por que você vai escolher Tóquio tendo um monte de outras maratonas do mundo para você correr se você não for atrás da medalha? Então eu acredito que...
Talvez esses outros 200 que só falte Londres. Assim,
o Boston.
Quem não aceita pagar, né? É, e pode ter certeza que nesse 100 aí deve ter uma galera que paga mesmo, aí não é problema nenhum. E aí nós temos alguns, eu separei 3 personagens legais aí desse núcleo brasileiro. Um, né, Nilson, vou falar pra você, eu vou parar de seguir o Nilson Lima, cara, eu não aguento mais ser humilhado, eu juro. O Nilson ontem conquistou a sua terceira mandala, então ele pelo menos... já fez 3 vezes cada uma das 3 majors, né? Perguntei para a Vera se ele era o único brasileiro, mas não. É, tem a Denise Amaral, né? Denise Amaral que tem... Cara, Denise Amaral, não sei se todos aqui conhecem, vocês aqui, meninos, virou uma amiga nossa, que todo lugar ela encosta, ela e o marido são gente fina demais, trocam ideia, mas de Nova York ela tem 25 maratonas de Nova York, que é a favorita dela. Então, a Denise já tinha... E o Nilson agora pega a sua terceira mandala. No mundo tem alguns caras, é bem pouquinho mesmo, menos de 20, ela falou, que tem 4. Já tem a quarta mandala, né? Aí uma outra personagem legal pra caramba que eu resolvi destacar, essa aqui, ó. Ela é a Aline... Ai, meu Deus, peraí. Aline Rocha, que ela é a primeira brasileira cadeirante a conquistar uma mandala. Então também. Feito diferenciado aí, parabéns para a Aline também, não conhecia a Aline, mas foi a primeira brasileira cadeirante a conquistar a sua mandala. E um aqui, Kiki, que é um incentivo à sua pessoa, esse aqui, ó, eu, desculpa o sobrenome, tá, é impossível acertar falar o sobrenome dele, é o gaúcho Valdomiro Signiuk, mais ou menos assim, eu não sei a descendência dele, mas ele concretizou ontem, pegou a sua mandala, sua primeira mandala, com 84 anos, ou seja, nunca é tarde, e ele bateu o Drauzio Varela. O recorde anterior era do Drauzio, que estava para fazer 79 anos quando pegou a mandala. Agora ele é o brasileiro mais que pegou com maior idade a mandala. Então você vê que... O negócio da mandala fascina a galera mesmo, e o pessoal curte, né? É um chamariz
foda, só, né? Só explicando, né, para quem não tá muito acostumado com o termo majors, né? É como se fosse no tênis os grandes slams, né? São 4, para os profissionais são as 6 provas mais bem organizadas, né? Então, a diferença é que no tênis é impossível um amador participar de um grande slam, né? Na corrida a gente tem esse privilégio. Aliás, esse ano teremos amadores na maratona olímpica, né? Vai ser muito legal.
É verdade. Mas vamos ter um correspondente lá, viu? Tô negociando.
Teremos um enviado do canal Corredor.
Eu tô negociando lá, um rapaz aí, eu vou tentar.
Diretamente de Sorocaba.
Eu vou tentar fazer as pazes pra gente ter um correspondente.
Também foi bom comentar que, falando de Mandala, ontem também um menino, Chris, com síndrome de Down, foi também o primeiro corredor com síndrome de Down de ter a Mandala, não?
Aí é do mundo mesmo, né? Ele não sei de onde
mundo,
ele é, mas...
O primeiro no mundo, ok? De los miles que já tem Mandala, é o primeiro com síndrome de Down. Está parabéns, Chris. Eu não conhecia, só vi as notícias, não? Então, está parabéns, Chris, pela...
É legal, chama muito, né? Chama muito o negócio da Mandala. É aquilo, né? Falam que vai crescer, vai aumentar o número de provas e tal, mas que chama, chama. E aquilo, né, Bolt? Provas igualmente bem organizadas? Tem. Quem roda aí provas, falam de provas sensacionais, né? De Amsterdã é uma prova muito menor. Mas tem critérios a seguir para você entrar nesse clubinho, né? A Vera explicou para a gente quando ela veio. E tem até política, né? Tem gente que torce o nariz para Tóquio, por exemplo, que fala que não tinha que ser major. Entrou meio... Foi a mais recente.
Tem provas que parece que nem querem que ser majors, né? O pessoal fala disso muito da Maratona de Paris, né? Porque ela tem tudo para ser major. Falam que eu nunca fiz, né? Acho que aqui ninguém fez. Mas a organização é tipo de major, quantidade de pessoas, tudo. Mas dizem que eles não querem ser. Nunca se interessaram a entrar no circuito. Então,
Paris é gigantesca, né? A prova, acho que é 50 mil, né?
50 mil, é como Nova York, né? Uma das maiores mesmo.
Mas deve ter alguma coisa por trás também, no sentido de usar a marca da Major, ter que repassar um valor das inscrições e tal, que por uma prova que já tem essa grandeza, não justifica, né?
A próxima major deve ser Sydney, né? Sydney se candidatou, acho que está indo bem nos testes, acho que esse ano deve ser a terceira vez que ela vai organizar como candidata, e aí existe fortes indícios que 2025 ela venha como uma futura major.
Já teve uns anúncios nas entrelinhas do próprio organizador, né? Então deve virar mesmo.
Mais uma paulada para quem quer...
Puta, aí que tá, né?
Porque Japão e Austrália, no mínimo 25 horas, então...
Cara do céu, mas como eu disse, muita gente, incrivelmente, parecia que era a maratona de Ribeirão Preto, de tanta gente que tinha no meu Instagram, que estava no Japão, parecendo fácil estar no Japão, alguns por marca, outros por... parcerias, outra por agência, outros por sorteio, mas tinha gente pra porra. Tinha os ricos, né?
Mas eu acho que o que é legal, além da organização e tudo, o clima, né? É primeiro o acolhimento da cidade, né? Você percebe mesmo que Tóquio, que tinha menos gente na rua, mas também é muita gente na rua. E o fato de você estar correndo uma prova onde estão os melhores, né? Pelo menos para mim é isso que eu acho bacana. Por exemplo, os dois últimos recordes mundiais eu tava na mesma prova, né? Então eu tava em 2022 com o Kipchoge fazendo o recorde mundial. E em 2023 eu corri Chicago também, outro recorde mundial na mesma prova. Então acho que isso que é bacana, né? Eu não lembro de nenhum outro esporte assim que você consegue competir na mesma prova em que a elite do esporte tá lá disputando. Eu não me recordo.
Michel, ontem nas escenas, nas imagens da corrida, em várias ocasiões eles se cruzam, não? Se me explico, não? Van, mas em muitas ocasiões você vê os corredores amateurs, como nós, não? Parado, tirando fotos de los elites quando passava lá, muita gente parando. Só para tirar foto, que
cara,
é uma festa, não? Para nós é uma festa.
E teve um japonês lá, e alguns assim, que teve o momento Eu Se Consagro, né? Que foi ultrapassar o Kipe, né? Esses caras, velho...
Mas eu não passaria, cara. Eu ficaria ao lado dele. Tem um cara que passou, mas eu ficaria ao lado dele feliz na vida. Tira foto. Que ao lado
mas Isso aí que você falou é legal de Tóquio mesmo, porque parece prova que você tá correndo no circuito das estações, tem hora, né? Que você tá assim, você tá vendo quem vem na contramão. A Julia Sete mesmo filmou o Kipchoge passando do lado dela, assim, né? Então, acho que isso é a única major que tem. Porque eu acho que é a única major que tem dois lados da pista, né? Eu não lembro de outra que... Normalmente elas são circuitão, né? Eu acho que Tóquio é a única que faz isso, assim. Esses bicos de 180 graus, assim. Não, mas lembro. É legal. E os japoneses são meio timidão na festa, né? Mas é isso, eu fico pensando a volta, não, pelo amor de Deus, você voltar com as pernas doídas e tem que pegar um turismo depois, pra você encarar aqueles voos de 30 horas na volta. E é caro, né? Eu tava vendo hoje, é na casa de 40 pau pra você correr essa prova. Então é bastante impeditivo, né? Tem que botar como meta 40, máxima de vida. Eu acho legal, Mambinha, porque eu vi sempre todo mundo que pega mandala vem com textão, né? Aquele textão motivacional e tal, mas vamos combinar que a maior superação, né? A maior superação que tem de pegar mandala é financeira, né? Isso tá bem claro, assim, porque não são provas difíceis, né? São, pelo contrário, tirando Boston e Nova York, um pouquinho mais chata, mas normalmente são provas com percursos bons, então não, ninguém é um guerreiro por fazer a 6. Mas parabéns pelo sucesso nos empreendimentos. Você tem grana, fato. Né? Você
não vai investimento...
Você não vai ser um pobrão e vai fazer. E daí, né? gera recalque. Eu vejo gente... Ai, só ter dinheiro. Não é só ter dinheiro. Então vai lá e faz, campeão. Ninguém mandou não estudar, caralho. Mérito dos caras também. Ter dinheiro é mérito também, às vezes. Tem herdeiro no meio, mas, porra... Mas
é bom, cara, é bom objetivo de vida, não? Tem pessoas que querem ir para Disney todos os anos, não? Certo? É um bom objetivo de vida que acompanha, óbvio, a mandala, a maratona, a viagem, mas, cara...
Por falar em Disney, Kiki, 2026, direitinho, deve fazer o desafio da Disney.
Jamais. Rapaz, que eu vou numa corrida para ficar no meio da corrida, parar e fila de urso. Fila do Mickey. Eu acho a Disney. Eu não vou falar mal. Não vou falar
não
mal.
Não vai, porque senão a Tchuca já enquadra você. Por isso que você não vai falar mal.
Não, a Tchuca sabe a minha opinião. Mas eu não quero ficar falando. Não quero ficar falando publicamente que vai que alguém me convida uma hora. Aí vão resgatar esses áudios de
despeito. E querem levar o Pateta para Disney. Querem levar o Pateta para Disney.
É, dois Pateta encontrar. Dois Pateta no mesmo espaço, tá difícil isso.
Brunão, você que é um cara que já foi à Disney algumas vezes, mas assim, é uma. Nossa, fomos para Disney, né? Mas tá bom. É a experiência, né? O rolê. É quase uma. Cara. De verdade, pro amador, tirando o Fredson, Adriano Bastos, que vão lá para buscar alguma coisa, mas é quase uma São Silvestre versão maratona. É um oba-oba desgraçado. Sim, eu não sim. Queimo cartucho meu para ir correr a Disney, sério. Para tirar fotinho. E digo mais, o dia que eu conseguir juntar eu mais a Tchuca e levar os ranhentos, eu não vou enfiar essa prova no meio. Porque, além de tudo, caga na viagem. É toda ruim a ideia. A ideia é toda ruim, você ficar acordando 3 horas da manhã.
Você acha? Você acha que a Tchuca vai encaixar essa viagem para Disney em janeiro de 2026 ou não?
Cara, depende da Tchuca, né? A gente já sabe.
Só fala ela se a Tchuca quiser, sim. Vamos ter vídeo no canal do desafio do Pateta.
E outra, a gente já tem exemplos que gosta de uma fantasia, né? Nossa. Ele vai estar no lugar para correr fantasiado. Você acha que não vai rolar? Você acha que
aí você falou uma verdade, eu gosto
certeza,
mesmo.
Certeza, velho, certeza.
Vai ser o melhor pateta da Disney. Ele vai ser de lá gente, empregado.
Só pra gente ter corte depois para zoar. Fala mais.
E além de tudo, ô Bolt, se você conversar com quem já correu a maratona da Disney, ela é um puxadinho, não é horário nobre. Você não tá passando e o povo tá saudando você. Eles metem numa madrugada gelada, desgraçada. Você fica correndo em rodovia escura, em estacionamento você fica dando volta. Então, assim...
Mas é a rodovia interna deles lá, né?
A parte legal dos parques são trechos. Porque também o percurso é uma bela uma bosta também. Então, assim, polêmica. O povo... Quem correu três vezes?
Então... Disse o Michael que já correu a Disney 3 vezes, né?
Ah, não precisa correr, pá. Conversa com um monte de gente. Foi, até quem já foi,
você só pode falar, bicho. Depois que, mais ou menos. Que correu. Olá, eu.
Não, Gessé, não... deixa falar, Gessé. Deixa falar pra gente ter corte depois.
Sim. Meu dinheiro.
Diga, Kiki.
Não, já, agora entendemos a última fantasia do tio. Olha, todo em casa.
Branca de Neve.
Certo? A última fantasia
Kiki, de princesa. Busque sinais, Kiki. O mundo dá sinal pra gente. É, se você estiver atento, você já percebe. Não, não. Já que a tia.
Você faria, Kiki? Você vai pra maratona da Disney? O dinheiro que ela custa, Kiki. Que você corre qualquer. Não digo qualquer major, porque não dá pra correr essas mais longe, Londres e Berlim, e Londres e Japão. Mas você gasta o tanto que vale uma Disney? Porque a inscrição em cada distância é uma bica. Você é público para a maratona da Disney, Kiki?
Cara, eu iria sim, cara. Só encaixaria o passeio depois, me explico? Não só iria para a maratona. Você encaixa 10 dias de passeio, que são os dias normais, máximo. Vai, 8 dias, 10 dias de Disney. E encaixa 4 dias de corrida. Ô, bico, cara. Bico.
Miami, Key West, ali do ladinho de Cuba, dançar uma rúpia, não?
Rúpia. Exatamente. Porque o que é legal
sabe
da
que hora? Também sabe é que hora, Samba? Né? Sei lá. Você tem que largar às 3 horas da manhã, porque a maratona precisa terminar antes do parque abrir. Você vai certo. Ter muito ânimo mesmo de ficar passeando em parque.
Tá depois. Sabendo demais pra quem não quer ir. Tá sabendo
o Mambinha,
demais.
O Mambinha foi recentemente na Disney e ele sim. implorou pra namorada dele, pra não ter que ficar na queima de fogos, porque ele não aguentava mais pegar fila e andar naquela porra.
Não, foi assim. Eu estava... Que viagem cansa, né, gente? Você quer... Você anda 42K todo dia, de manhã, de tarde, de noite. A gente já tinha feito o parque inteiro, acho que era, sei lá, 9 horas da noite ainda. Aí eu falei, meu Deus... Não, os fogos são às 10, né, Michel? A gente já
depende do parque no qual parque você tá.
Acho que era umas 6 e
pouco. Depende do dia, do parque. Depende
aí eu olhei para ela e falei, linda do céu, a gente vai ter que ficar aqui até as 10 ainda para ver os fogos. Mano, eu já tava só o pó da rabiola. Só que você tá lá, né? Você fica. Meu, difícil. Mas fiquei sim.
Tomou uma bem gelada e ficou lá
esperando. Tomei uma bem gelada.
Imagina se acordando de madrugada por 4 dias seguidos para correr o desafio e tendo que encarar a parque até de noite para justificar o ingresso para a família.
Mas você pode dormir, a Chuca fica.
Michael, vou dormir em dólar. Michael. É ruim de eu dormir em dólar, hein?
Michael, imagina, são 10 dias de viagem. Os primeiros 4 dias são de prova. Os outros dias são de parque. Entendeu?
Então, não, os dias da prova você está liberado para fazer parque também, Kiki.
Claro, claro, ok. Os primeiros dias, sim, na prova é 5 e 10, você faz e vai andar um pouco.
5, 10, 21, você até vai de boa. Agora o problema é o dia de 42.
O que mais tem na Disney, o que mais tem na Disney é aquelas cadeirinhas. Um monte de criança pega, idoso pega,
cadeirinha.
Andadorzinho,
né?
Fez o 21, pega a cadeirinha e rolezinho pela Disney. Mas vamos para o próximo tema aqui. Deixa um dia a gente traz a Tchuca aqui para a gente falar da viagem da Disney dela. Mas vamos. E o tênis da Olympics é bom mesmo ou não? Eu não vi o vídeo ainda.
Bicho, eu.
Bom gancho.
Aliás, o canal tem.
É bom ou não é?
Calma aí, cara. Calma aí, campeão. Dá uma segurada aí. Toma seu remedinho. O canal tem quase 9 anos, né? O review do Supra é o review mais visto da história do canal, bicho. Bateu 50 mil views desde sábado. Será que o povo tá curioso ou não?
O tênis tem o quê? Carbono e grafeno?
Não, na verdade é um tênis com placa de carbono. O grafeno é só para aumentar a resistência da placa, porque a gente já viu, por exemplo, casos de Nike, enfim, várias marcas que a placa quebra depois de tantas mil rodados, né? Tantos mil rodados não, que super tênis não roda mil, né? Mas, cara, eu vinha do Mizuno Rebellion lá, que eu... foi péssima a experiência. É ruim ficar em pé com o tênis, correr pior. É, ficar parado é ruim. Quando eu tô correndo, parece que eu tô parado. Não dá, velho. Não é pra mim aquele negócio lá. Aí você põe um tênis que, puta, você põe de cara confortável, ele é o corre 3 tunado, assim, a forma aparece muito. É, como todo tênis com placa de carbono vai extrair o melhor do tênis quem corre mais rápido. Quando a gente foi estimulado a fazer tirinhos, né? Então eu fiz 5K lá, até fazia muito tempo que eu não corria 5K, 24 e alguma coisa, mas fazendo mais força, assim, daí você percebe que quanto mais você põe, mais devolve, né? O tênis é bem confortável. Agora, o desafio é, por exemplo, o review nosso estourou de coisa, os stories estourou. No sábado, assim, os stories do canal batendo números altíssimos, porque o pessoal querendo notícia do tênis. Agora, se vai reverter em venda, só esperando para ver, né? É, se a gente vai começar a ver tênis para caramba. Mas ontem eu corri a prova com ele. É, caralho, nunca aconteceu isso na vida de gente no meio da prova. É bom? É bom mesmo? É, e aí, é bom? Eu acho que pode ser um sucesso, mas R$1.200 é, já briga com um cachorro grande, né, Bolt? Então, a gente sabe que tem ainda, gente que não consome o nacional para consumir uma Nike, por exemplo. Então, briga de cachorro grande, vamos ver, né?
E ainda bem que você não fez RP ontem, né? Porque senão não ia valer, puta, que o tênis não tá aprovado pela World Athletic, né?
É, então, hoje eu vi o Sérgio falando disso aí. É, o Cipó correu, o Cipó, que é atleta olímpico, estava, pegou pódio pro tênis, o Geilson também pegou segundo lugar nos 10K e o Cipó ganhou nos 21. Espero que eles não percam premiação, não sei como é que funciona, sinceramente, mas é papelado.
Mas o tênis é aprovado, né?
Segundo a Olímpico, sim. É, tá, é tipo, vai, seria publicar no Diário Oficial, né? Falta
publicação. Aparecer no bid. Se fosse jogador de futebol, tinha que aparecer no bid.
É isso. É, eles já se prontificaram a falar lá na apresentação que sim, não é proibidão, né? Tem umas normas técnicas que tornam o tênis hoje proibidão. Mas o tênis é uma delícia, cara. Uma delícia. Tipo, é aquela pegada olímpicos, cabedal fresquíssimo. É foda vencer o preconceito de certas pessoas, né? Mas o tênis usa o grafeno, né? Puta, como virou zoeira interna, né? Quando eu voltei empolgado falando do grafeno, a gente estava num grupo de corredores e, puta, vocês fazendo piada do grafeno. Ah, é revolucionário. Ninguém usou até hoje, mas é revolucionário. Esqueça tudo e tal. Beleza. É, mas agora, bicho, você está falando de os caras irem buscar uma placa de carbono lá com o fornecedor que faz as placas de carbono de todo mundo. É, a entressola em Pibax, que é a espuma mais moderna que existe, que todo mundo usa. O solado é Michelin e o cabedal é Olímpicos, cabedal fresquíssimo e telinha, padrão que vem se usando, levíssimo.
É, o tênis por isso,
217 gramas no tamanho 40. Então, velho, o tênis, eles foram beber em tudo que é fonte do melhor. Então,
até por ter toda essa tecnologia aí, também não tem como custar baratinho, né? Como eu vi gente falando, preço de tênis normal, pô, tem toda a tecnologia de um tênis de marca gringa. Não
precisava ser baratinho, né, Bolt? Mas eu acho que assim, a Olímpicos ela conseguiu criar o desejo na galera, tanto que a gente vê pelos números do review, conseguiu um pouco tirar esse negócio de preconceito, né, de é um tênis nacional, não sei o que lá, só que não vou falar que pecou, talvez por isso, né, por ter toda essa tecnologia embarcada, mas ela se igualou a um tênis já de conceito no mercado. É, eu já vi
vários cases, né, Mandinha? Nessa faixa já, vários, você já acha?
Vários. Eu já vi vários cases, por exemplo, de empresas como 3M, gigantes, que elas querem se posicionar no mercado. Não estou falando que a Olympus precisa ter prejuízo, mas ela precisava se posicionar com no máximo 999, que é um puta de um chamariz, puta, um tênis abaixo dos R$1.000. Um super tênis e não sei o quê, nem que fosse um lote promocional de um mês, alguma coisa assim, para a turma comprar, usar, testar, e o próprio consumidor ser a propaganda do produto depois, entendeu? Se depois você aumenta para 1.200, você avisou que ia ser um mês promocional, você não está, agora eu vou aumentar porque eu já caí na graça do mercado. Não, mas eu acho que seria uma estratégia um pouco mais acertada, entendeu?
É. Pode ser, até porque não costuma baixar os preços, cara. Se for ver, tirando algumas promoções de Black Friday e tal, o Corre 3, por exemplo, tem um ano tênis e é o mesmo preço, né? Então, esse tênis dificilmente ele vai baixar, só se enroscar mesmo, né? E daí desovar. Eu vi gente reclamando também dos tamanhos, né? A gente teve no clube de membros lá, teve a Daniela que queria comprar pé 34 e tal. Esse negócio da grade é complicado, né? Mas basicamente, gente, eles fazem muito do que vende mais. No masculino é o 40 e o 41, no feminino é o 36, 37, e o resto vende, são vendas irrisórias. Eu acho mancada. Eu acho mancada não ter para um pé 46, para um pé 34, mas a marca encalhe, vende pouco. Então, é isso, né, Bolt? Você não fica lá com a vitrine montada, esperando um pé grande ali, querendo um tênis, né?
É igual você fazer a camiseta do canal aí também, o M, G, você faz bastante, P e GG, você faz menos.
É, PP e GG, PP e XG são menos, é isso, gente, é que por ser uma marca brasileira, acho que dá uma frustração, né? Porque quando é importado, a pessoa meio que entende que é o lojista, que muita, é a marca que importa, e ela sabe que você pega uma New Balance, Davi. Aí a marca importa. Aí ela sabe que o lojista vai tirar pedido. E o lojista não vai ficar pedindo pé 48 para ficar encalhado lá um tênis de um barão no estoque. É dinheiro parado. Mas eu acho que quando a marca é nacional, gera uma frustração, né? Tipo, porra, é a fábrica, né? Faz uns aí. Faz pouco.
Mas
faz
a loja é a mesma.
É. A loja a lógica é a mesma. Mas é isso. Vamos ver se vamos começar a ver.
Complicou o argumento do Michael, Bruno.
Não, é verdade, né? Porque assim, o cara que vai comprar de fora, ele vai comprar da fábrica ali também. Né?
Mas é que a Olímpicos ela é muito foda de marketing, né? Nos últimos anos aí. Aí vai ter maratona de São Paulo agora, ela vai pôr no pé de um monte de africano. Que é ali os africano Série B, né? Vamos colocar assim, que é os que vêm aqui para as provas do Brasil, né? E os caras dominam o pódio. E daí você começa a ligar o tênis a resultado, né? Ontem, por exemplo, quem estava lá viu no pé do Cipó, e o cara no topo do pódio. Então, só que é aquilo. No final das contas, para o amador, o bom e velho treino é a melhor coisa ainda. O tênis é muito gostoso no pé, isso que eu posso te falar. Amiguinhos, amiguinhas, é isso?
Isso. Saludos a nosso Mania, a nosso grupo de Mania. Não, não falamos dele, nosso amigo, já falamos dele.
Como não, filho?
Ah, né? Tá ligado. Ele deu boa noite, 12 minutos atrasado, ele perdeu a parte que a gente falou do Marcelo.
Calma, povo. Não, quem seguiu as transmissões ao vivo foi muito boa comparada com outros. Foi espetacular, muito penochado, muito turismo. O Marcão e a Regiane foi um espetacular. Não sei se vocês seguiram no Instagram dele. Foi muito bom. Vejam. Cara, porque não é só a corrida, não é só subir quatro. Tem outras histórias.
Kiki, ó, nesse momento eu vou te pôr em tela cheia e eu quero que você mande uma mensagem do coração, igual Rádio AM. Mande o seu recadinho do coração para Marcel Agari. Eu vou te pôr na tela cheia. Vai, você.
Querido amigo Marcelo, eu tive na sua primeira maratona, eu lembro, todos lembramos bem, meu amigo, fiquei feliz por a primeira maratona, agora fico muito mais feliz por esta experiência de vida, por subir quatro, óbvio, foi muito legal, parabéns, cara, você merece completamente todas essas felicidades. Pronto, falei.
Perceba que era a chance de falar e deixa a porta aberta. E deixa a porta aberta para mim, mas não. O mesmo homem que cravou aqui que vai buscar um 4 e 1 em Buenos Aires, não se manifestou de novo. Tá parecendo a entrevista do Kip... O Kiki falando depois do sub-4 do Marcel é igual o Kipchoge falando depois do Kiptum bater o tempo dele. Só falou por cima, mas não entrou no mérito da questão. Mas tá bom, tá bom. Aliás, que falta já faz o Kiptum, hein? Porque numa prova que nem ontem, dava pra ver que o cara ia deitar o cabelo de novo.
Kiki tem é comportamento isso, amiguinho. Dos grandes corredores, aguarde.
Como é que é?
Kiki tem o comportamento dos grandes corredores, você viu? Até na hora de dar o recado, ele sabe como dar, não entra no... Deixa o sub-4 como, sei lá, terceira, quarta, quinta coisa a parabenizar, né?
Tá muito certo, bem. Tá certo. Estratégia.
Oye, esse hoje está de maravilha.
Cirúrgico, Kiki.
Cirúrgico. Temos que convidar mais a Jesse com mais frequência. Muito.
Mas então tá bom demais. Ficamos assim. Valeu, acompanhe também em podcast este programa. Bolt, este microfone seu tá na garantia ainda, então troca essa bomba.
Vou devolver pra firma. Passar no almoxerifado da firma, devolver.
Tá esquisito. Beijo nas crianças, Jesus do coração, gente. Tchau, até semana que vem.
Valeu, galera.
Falou.